calo que nós tenha assunto para conversar, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta antes, por favor, fique à vontade. Aliás, quem já esteve com eu aqui sabe que eu não gosto de ficar falando sozinho, né? Pode perguntar.
Eu tenho uma pergunta a fazer, e não tem ninguém a fazer isso aqui. Mas uma pessoa, quando eu comentei com a gente, que eu estava assim, que ficou perguntando, a pessoa que ela tem 20 anos, diferente de mim, eu não me recordo dele. Mas é uma pessoa que ela sonha muito e ela interpreta esses sonhos e normalmente ela tem algumas confusões. Isso é uma forma de comunicação, a pergunta dela, né? Isso é uma forma de comunicação, isso é um discurso atuando sobre ela, ou isso é somente a intuição dela?
Perfeito. Olha, para nós responder neste planeta qualquer pergunta, nós temos sempre que perguntar antes para você. Qual resposta você quer? Porque, veja, vocês vivem uma situação interessante. Porque vocês são dois em um. Vocês são espíritos e são humanos ao mesmo tempo. Então, sempre que vem uma dúvida e se alguém me pergunta, eu primeiro preciso saber que resposta você quer, a resposta do espírito ou a resposta do humano?
Vou deduzir, para que a resposta do humano.
A resposta do humano é muito simples de se dar. O que que ela acredita que fez?
Não,
o que que ela acredita que fez a isso que ela está perguntando? O que que ela acredita que é esse sonho? O que que ela acredita que esse sonho faz? Não importa. O que que ela já acha dessa coisa? Porque qualquer pergunta com uma resposta humana terá que ser, é aquilo que você acredita que é. Porque para o ser humano, só é real aquilo que ele acredita que é. Mesmo que você me pergunte e eu responda diferente, se você não acreditar no que eu disse, nunca será para você. Então, essa busca de perguntas e respostas pelo lado humano é uma coisa muito interessante, que é o que nós falamos na festa de Nossa Senhora. Ninguém tem uma verdade para lhe dar. Todos têm a sua verdade. Não uma verdade. A verdade que você, aquilo que você acredita que é verdade. Então, quando você passe para perguntar a alguém alguma coisa, você só está procurando a verdade do outro. Para quê, se você já tem uma verdade? Então, a resposta pelo lado humano seria isso. O que que ela acha que é? Se ela acha que é isso, é isso. Se ela acha que é aquilo, é aquilo. Não importa. Quando você acredita numa coisa, não saia buscando saber o que é. Siga o que você acredita, que o máximo que você vai conseguir é uma interpretação de alguém. Então fique com a sua. Pelo lado espiritual, o que que é isso? Tudo que acontece na vida humana é uma prova. Então é uma prova. Ou seja, é uma situação aonde ela tem a oportunidade de optar entre o bem e o mal. O que é o bem? Deus sabe, Deus é, Deus está. O que é o mal? Eu sei. Então é isso. A resposta para qualquer pergunta é sempre essa. Não importa qual seja a pergunta, quando se trata de conhecimento. Sempre, qualquer pergunta, aquele que sabe que é duas coisas ao mesmo tempo, entende isso, que pelo lado humano, aquilo é uma verdade que ele acredita, e que não vai encontrar nenhuma verdade, só opiniões diferentes, mas eles até a dele. Pelo lado espiritual, que aquilo é mais uma oportunidade para ele optar entre o bem e o mal. Fala isso, não tem explicação. Você me falou a intuição, você não faz a minha ideia que seja intuição. Vocês acreditam que intuição é um pensamento específico chopado no ouvido de vocês pelo Espírito? Não é isso que vocês acreditam? Por Deus, por um espírito, por alguém, por alguma coisa? Sim, intuição é isso. Mas tudo que você pensa lhe é sopado no ouvido. Então tudo é intuição. Não há uma intuição santa, chagada, com o objetivo de lhe ajudar. Tudo que você pensa vem de fora. Não é você que pensa. Isso está no livro do Espírito. Então diga a ela para conviver com isso do jeito que ela acha que é. Se ela se apegar ao lado material e do lado espiritual, uma grande oportunidade para ver se ela vai continuar buscando respostas ou vai preferir não comer o fruto da árvore do conhecimento. É bom, né? Vocês fazem a pergunta que querem, eu respondo do jeito que eu quero.
Não, que tocam para você.
Hã?
Tocam?
Não, ninguém chopa nada para mim.
Tá bom?
Não, o texto está escrito.
Ah.
Senão ia ficar muita coisa, muito chão, entendeu? Aí eu só vou lendo. Podem perguntar mais. Já deu para sentir qual é a conversa de hoje, não já? Conversa de hoje é essa. A vida, ou vocês são duas faces de uma moeda. Existe o lado material e o lado espiritual, que vocês vivem simultaneamente. Para o lado espiritual há uma resposta. Para o lado material, a outra resposta. Sim. Por causa dessa característica que vocês serem dois ao mesmo tempo.
Você pode falar sobre estar além do espiritual e do humano?
Estar além do espiritual e do humano? Posso falar sobre estar além do espiritual e do humano. No universo existem dois elementos. Quais são?
Espírito e matéria.
O espírito e a matéria. E acima de tudo, Deus. Se o universo é formado por espírito, o universo é o que nós chamamos de espiritual. Como você pode estar além do espiritual? Como você pode estar além do universo? O que, que existe além do universo? Então não existe como estar além do espiritual. Se você conseguir chegar no espiritual, já está muito bom. Mas nem isso dá para chegar. Porque, como o Espírito da Verdade diz, a mente humana não tem condição de entender. Então não tem como se viver além do espiritual. O máximo que você pode viver é entre o humano e o espiritual. Viver esses dois lados da matéria, da moeda. Acima disso não tem como.
você está falando daquela nomenclatura de ser humano, espírito, alma, consciência, como se fosse uma gradação.
Isso, mas isso não existe. Isso não existe. Ou é espírito, ou é ser humano. Ou é espírito humanizado. Que aí é espírito vivendo a identidade humana. E aí, a partir do momento que você se conscientiza de que você é um espírito humanizado, você tem que se conscientizar que existem duas maneiras de viver, a espiritual e a material. Existem duas visões do mundo, a material e a espiritual. Que existem duas verdades, a material e a espiritual. Que existem duas formas de reagir, a material e a espiritual. Toda a sua vida, a partir do momento que você compreende que existe o espiritual e o material, ela tem que ser entendida como uma vida dupla. Ou seja, uma vida onde há duas formas de se compreender as coisas, de se interpretar as coisas. A espiritual e a material. E a partir daí, você opta. Ou você é matéria, ou você é espírito.
E esse você que opta?
Esse você que opta é você.
Agora ficou claro.
Não dá para explicar quem é você. Se, como eu disse, tem sempre duas opções. Por você, humano, quem é você, humano? É você. É quem você acha que é. Quem é você, espírito? Segundo o Espírito da Verdade, é alguém que você não sabe quem é e que não tem condição de saber, mas que sabe que é você. Então você sabe que é você, sem você saber quem é você. Ficou claro?
Porque às vezes, tipo, estava pensando nessa questão aí. Porque às vezes, tipo, a gente está aqui e não sabe nem o que está aqui. É apresentado essas duas verdades, material e espiritual. Às vezes você tende pela material, que é o que o mundo vai todo nessa direção. E por espiritual você acaba que tem que ir na contramão do mundo. E, tipo, isso fica uma dúvida tremenda, porque tipo, realmente é uma escolha nossa, tipo, optar pelo material ou pelo espiritual, ou a gente já chega aqui e já... Ah, você vai ser isso. Não tem como você ser isso.
Você acha que isso provoca para você uma dúvida imensa? Pois então vou aumentar a sua dúvida.
Pode agradecer por isso.
Você falou para si, nós é apresentado essas duas verdades. Não, eu não apresentei vocês a verdade. Eu apresentei vocês a realidade. Existe uma realidade espiritual e uma realidade material. As verdades. Existe a verdade espiritual e a verdade humana. Só que como o ensino Espírito da Verdade, a verdade espiritual, você como humano, não tem condição de acessar. Você não tem condição de saber. Você não tem como conhecer. Você me diga uma coisa, qual o tamanho do universo? Você já viu um pontinho feito por um lápis num papel? Pois o universo é menor que aquilo. Porque o universo não tem espaço. O universo não tem chão, não tem cor, não tem luz. O universo, ele é sem forma, sem tempo, sem espaço. Como é que você acha que você, numa mente humana, que só sabe trabalhar com o início e fim das coisas, que só sabe trabalhar com coisas que se modificam ao longo do tempo e que demoram um espaço para consegui-la mudar, como é que você acha que você vai conseguir entender alguma coisa que não tenha esses elementos? Impossível. Então, sabe, não lhe apresentam duas verdades. Lhe apresentam uma só verdade, a verdade material. A verdade, uma verdade material sobre a matéria e uma verdade material sobre o espírito. Esse é o grande problema. Qualquer mente humana que lhe diga como é o mundo espiritual está lhe passando uma ideia material do que é o mundo espiritual. E aí você chega aquilo, desde que você está, como ela falou, indo além do mundo espiritual, e você não saiu da matéria. Moço, o universo não tem cor, não tem forma, não tem show. Será que existe uma violeta na janela? Claro que não. Então esse é o detalhe. Existem duas realidades. A realidade espírita e a realidade material. Só que a realidade espírita lhe é completamente impossível de ser alcançada. E esse aqui é, vamos dizer assim, o grande barato dessa brincadeira. Você tem que viver com a consciência de ser uma moeda com os dois lados, sendo que um lado é completamente cego a você, ou você é cego para enxergar ele. E aí é que vem o grande problema. É você ter que aprender a transitar entre essas duas realidades, ou melhor, conviver com essas duas realidades, sabendo que você faz parte dessas duas realidades, sem querer identificar qual é qual, mas sabendo que todas são só uma, e que a outra é impossível de se conhecer.
Concordo? Não, isso aí, tipo, é uma coisa que a gente realmente tem em mente, né? Só que, às vezes, cansa essa dualidade.
Não cansa a dualidade. O que cansa, na verdade, é de tanto buscar a resposta e não encontrar.
Exatamente.
É isso que acaba cansando. Aí você se cansa, aí diz, ah, vou esquecer essa história de mundo espiritual, disso ou daquilo. Não é tão simples, moço. Porque só existe uma resposta a qualquer dúvida sua sobre o mundo espiritual.
É porque, tipo assim, quando você...
É, antes de você fazer o comentário... Não, eu quero que você me responda. Qual é essa única resposta que existe para qualquer assunto espiritual?
A única missão?
É. Não tenho condição de saber. E esse é que é o grande problema. Vocês vivem a vida humana, quem está nesse meio, quem está nessa busca, buscando respostas para o outro lado. Buscando respostas para este mundo espiritual. E aí começam, como eu falei para o moço, a criar suas próprias verdades, ou seja, interpretar aquilo que ouve de mentor, que lê de livro, que vê de mensagem, começa a interpretar e criar um mundo espiritual para você. E aí começa a seguir aquele mundo que você criou para você, quente que você está indo para algum lugar. E esse lugar não existe. Só existe na sua cabeça. Porque por mais que você saiba do mundo espiritual, nada daquilo será o que você pensa que é. Então não cansa. Só cansa aquele que ainda quer saber alguma coisa do mundo espiritual. Aquele que compreende que nunca vai conseguir saber, ele está relaxado. Não tem mais busca.
Não, o que eu estou falando de canto nem é a busca pelo espiritual, não. É que, como. É esse lance do humano, tá bom? Porque, cara, se você for ver bem, a vida humana é um joguinho, tá bom? Você vivendo muito isso aqui, você já começa a saber as respostas que a pessoa vai ter. Já tem, você conhece a pessoa, você já sabe o que ela pensa, porque é tudo muito igual, as pessoas são muito parecidas.
Sim, eu costumo dizer, chorando do endereço.
É esse canto, não é a busca. A busca pelo espiritual, tipo, você de tanto buscar e não obter resposta, você vai acabar, tipo, ou assimilando, ou até, sabe, ficando, sei lá, tudo bem, só que eu não consigo chegar lá. Mas aí você se volta pro mundo, se volta pros humanos e, tipo assim, é um joguinho, sabe? Tipo, começa a não ter graça depois de muito tempo.
Sim, começa a não ter graça. Oxe, por que começa a não ter graça para você?
Porque você vê que não adiciona nada.
Não. Veja, até você começar a entrar nesse meio, esse joguinho humano que você falou, e eu concordo com você, é o jogo da busca da vitória. Eu tenho que ganhar de todo mundo. Até este momento, esse joguinho humano para você, até você entrar na busca espiritual, ele era bom. Se não era bom, pelo menos não era mal. Não era cansativo. Mas de repente se torna cansativo. Por quê?
Ah, para mim é porque eu comecei a ver que existe alguma coisa maior do que isso.
Mas como é que você consegue ver que tem alguma coisa se você não consegue ver que tem alguma coisa? Que eu acabei de falar. Volto a repetir. Por quê? Porque você ainda acha que há outra coisa a ser vivida. Sabe por que você não se sente mais bem? Porque você já não se adapta ao joguinho. Enquanto você se adaptava ao joguinho, o joguinho era ótimo. Mas quando o joguinho não cala mais dentro de você, você já não gosta mais do joguinho. Mas você não está mais dentro do joguinho, por quê? Porque acha que existe alguma coisa além do joguinho. E não há. Não há. Elevação espiritual não é mudar-se. É mudar a forma de viver a vida. Esse joguinho humano que você está falando não vai acabar. Não pode acabar. Porque ele é característica do ser humano. Então você precisa compreender que você vai ter que viver isso. Sem estar no jogo, mas tem que viver. Não tem como mudar. Não tem como você fazer as pessoas despertarem para que elas não façam mais aquilo. Esse é vamos dizer assim, a prática dessa história. Porque quando você começa a buscar o mundo espiritual, mesmo que você não crie valores para ele, você sabe que ele não é esse. Então você já criou um valor. Não é esse. Esse não existe lá. Quem diz que não existe? Eu acabei de dizer que você nem sabe como é lá e não tem condição de saber. Então, esse é o trabalho que você precisa fazer como? Vivendo a vida do jeito que ela é. Sem querer mudar a vida. Você tem que aprender a conviver com o joguinho sem jogar. Mas conviver com o joguinho, estar no jogo e não querer uma vida onde não tenha o jogo. Porque isso é impossível. Muitas pessoas, quando começam essa busca de elevação espiritual, entrar nesse meio, a primeira coisa que ela acha é que aquele caminho que ela está caminhando vai fazer uma transformação nela mesma e no mundo que ela vive. Ilusão. Ilusão não muda. E por que que não muda? Por que que esse joguinho humano não pode mudar? Essa você não sabe. Não, essa é nova. Só foi autorizado, eu comecei a falar recentemente, eu acho que você ainda não ouviu. Por que que a vida humana não pode ser diferente daquela época? Porque esse é um mundo de pobres. Tem um detalhe que nós temos conversado algumas vezes até aqui, vou falar de novo com você. No livro do Espírito, na pergunta 266, essa pergunta fala sobre o sofrimento durante a vida. E lá é dito que o Espírito pede encarnações sofredoras, mesmo que tenha sofrimento, porque para ele esse sofrimento não tem o menor problema. O que ele quer é fazer suas provas. Tá certo? É o ser humano que vê sofrimento, aonde o espírito vê uma oportunidade de elevação. Só que tem uma fase ali que fica muito solta se nós não começar a postular as coisas. O Espírito da Verdade diz assim: o Espírito se voluntaria para passar por algumas coisas. Ou seja, ele se torna voluntário. O que é um voluntário?
Ele se coloca à disposição do que quer.
À disposição do quê?
No caso de Deus.
Não, a disposição do quê? Que é esse Deus? Voluntário. A disposição do quê?
De qualquer coisa.
De algo que precisa ser feito.
Ele acha que precisa.
Que precisa ser feito. Tá certo? Então, o que precisa ser feito já está determinado para acontecer. E o Espírito se voluntaria para viver aquilo. Se você pegar essa ideia, vê como muda a ideia do Espírito pede suas provas. Se o Espírito pede as suas provas, não é ele que se voluntaria, ele guia a prova. E quando lá embaixo vem a informação, ele se voluntaria, ou seja, a prova tem que estar pronta e ele diz, eu quero essa. Não é isso? Não é isso que o termo voluntário lhe leva a entender e a pensar? Pois bem, vamos lá no livro Apocalipse. Vocês já leram a Bíblia? A Bíblia começa com o Espírito sendo expulso do paraíso, Adão e Eva, e acaba com Apocalipse. E ela diz que cobre toda uma relação do planeta. No livro Apocalipse, tem uma cerimônia onde Deus e os espíritos mais puros do universo vão escolher aquele que vai comandar a encarnação no planeta Terra. Sabe, é o grupo de diretores que sentam para escolher quem vai ser os eleitos daquele departamento. E aí o cordeiro vence a concorrência. Quis. E quando Quis é escolhido e nomeado governador, Deus dá para ele um livro em forma de ouro que contém o selo, que contém o, os anos vão quebrando. Ou seja, dá para ele toda a programação para toda a encarnação no planeta Terra para a pobre expiação. Qual é o seu nome?
César.
Esse personagem e essa vida, César, já estava escrita antes da Terra existir. E um espírito se voluntariou para viver o César.
Espírito de mau gosto.
Bem alto. Um espírito de pouco. Veja, olha a diferença do que nós sempre falamos com o que nós estamos falando agora. Não é o espírito que monta um personagem sério, mas a história do planeta, ou seja, os atos materiais, já estava tudo preparado muito antes da época de um César nascer.
De onde parte tudo?
De onde parte tudo no universo? Deus. Por quê? Porque você fica assim, ah, será que eu vou conseguir a elevação espiritual? Será que eu vou fazer? Deus já sabe. Ah, mas eu errei ali, cheou, certo que você pegou Deus de surpresa? Ele já sabia que você ia. Então ele pode montar 8.000 anos de encarnações, nasce, morre, nasce, morre, cria mercado financeiro, aí destrói mercado financeiro, cria bomba atômica, para com bomba atômica. Ele planeja tudo como prova para os espíritos ao longo de todo o mundo de prova de expiação. E o espírito só diz, ah, aquele personagem ali tem o que eu preciso. Eu me voluntario para ser ele. Aí desencarna, mais tarde ele vai lá ler, ó, esse personagem agora é bom para mim, eu quero ser esse. Então, moço, o joguinho humano não pode acabar, porque o joguinho humano está previsto há 8.000 anos. O joguinho humano faz parte da história do mundo de provas e expiação no planeta Terra. Não é o não, é o livro de vida do planeta. É você que se enxergue numa vida do planeta. Porque o livro da vida é do planeta todo. Hoje são 7 bilhões encarnados. Isso quer dizer que tem 7 bilhões de personagens no ato dessa grande pecha.
Nessa brincadeira também acontece
no universo inteiro. No universo inteiro.
O universo é uma pecha.
O universo é uma pecha encenada em diversos locais diferentes ao mesmo tempo. Em cada lugar tem um pedaço dessa pecha.
E para que tudo isso?
Para a grande finalidade. O espírito atingir a perfeição. Porque todo espírito nasce simples e ignorante. E ele precisa aprender mantendo a simplicidade.
Então,
deu nó agora?
Então, se convidaria, aí ele assina o personagem, né? E como ele, não fica a palavra essa, mas como ele vai encarar essa vivência materialista, aí sim...
Como ele vai interpretar o que o personagem dele está fazendo, é que é a resposta.
Essa é a prova.
Essa é a prova.
Amar individualmente ou amar individualmente?
Viver no Senhor fazer de mim instrumento de vossa vontade, ou eu sei o que eu quero que aconteça para mim.
Ele vai criar um mundo de belos para ele mesmo.
Isso. Quando ele acredita nele, quando ele acredita na informação que ele tem do mundo espiritual, ele cria um mundo espiritual para ele. Esse mundo espiritual dele é o mundo de Deva.
Que faz parte do personagem ao qual ele se grudou.
Que faz parte do personagem ao qual ele se grudou e já está projetado há 8 mil anos atrás.
Por que 8 mil anos?
É, vamos dizer, pelo tempo de vocês, esse é o período desse mundo de pobre expiação. O que começa quando o homo começa a viver societariamente lá no Egito Antigo.
Tinha um sujeito lá muito estranho, lá no caso de Joaquim.
Não, lá não tinha o Joaquim, lá tinha o Amichai. Esse estava lá. Eu estava lá, mas naquele tempo eu só era um Joaquim. E até hoje só sou um Joaquim.
É um Zé Ninguém.
Ixi, para ser tudo isso eu já teria que ser muita coisa.
A
Michelle é terceiro.
Foi o mesmo que Deus me direceu o coração?
É Cheitolha, né? Isso é Tolinha do personagem.
É.
Isso.
Como é a história do personagem dele fazer essa pergunta?
Isso, também.
E personagem Joaquim para responder assim.
Isso.
Eu sou quase tudo.
Ficou.
Mas não existe liberdade partindo dessa.
Existe? Completamente livre. Eu quero ser esse personagem.
É. Minha ótica. A única liberdade. Isso.
Na ótica humana? Nenhum.
Mas na ótica humana dele, ele disse que estava previsto ele fazer essa pergunta.
Sim.
É.
Mas que estava previsto não existe liberdade.
Não.
Não.
Existe a liberdade,
a liberdade de você fazer a pergunta que quer? Não. Moço, sabe por que você não teria liberdade de fazer a pergunta que quer? Porque alguém ao ouvir essa pergunta poderia, não estou dizendo que foi esse o cunho, mas vamos botar qualquer outra pergunta, que magoasse alguém. Se você é capaz de magoar alguém e esse alguém não merecesse, acabou o universo.
Mas eu não tenho esse poder de magoar ninguém.
Não, claro que não.
É, isso é uma afirmação minha.
Sim, você não tem esse poder de magoar ninguém, mas poderia ser instrumento do outro te magoar. Mesmo que ele não merecesse. Neste momento você acabaria com o universo. Porque Deus é a justiça.
Eu seria o elemento karmático da ação.
Você seria o diabo, o elemento contra Deus.
Mas o diabo obedece a Deus.
Eu sei que é obedece, mas não é a visão que vocês têm.
A minha é essa.
A visão humana. Uhum. A sua é essa? Sim, o diabo obedece a Deus. Aliás, desculpa, não, o diabo não obedece a Deus.
Seria Deus.
Porque quem é o... É, Deus é ele. Ele não é Deus, Deus é ele. Uhum.
Claro.
Deus é ele. Quem é o diabo, moço?
Vontade humana.
Quem é o anjo caído?
O ser humano. O
ser humano, não.
Por quê?
Nós estamos mortos.
Sim, vocês estão mortos. O único vivo aqui sou eu.
Muito vivo.
Porque morto é aquele que não está ligado em Deus. Qual de vocês aqui está ligado em Deus?
Nenhuma, já estamos no processo de ligação.
Não. Vocês estão no processo de ligar ao Deus que você criou na sua cabeça. Foi o que eu acabei de dizer sobre verdades espirituais. Tudo que você sabe sobre o mundo espiritual é uma coisa humana, não uma coisa espiritual. Então, o Deus que você se liga é aquele que você, humana, racionalmente, acredita que é. Mas esse não é Deus.
Mas esse estado de consciência é o que espiritual. Aquele que quiser vir após mim, né, que é assim mesmo, come só seu, siga-me.
Mas ele também disse, abandono, eu vim para jogar pai contra filho, filha contra mãe.
Mas isso faz parte do processo para chegar a esse estado de consciência.
Olha, faz parte para chegar a esse estado de consciência? Não sei. Não sei, porque tem muita gente que pode até fazer isso e não pegar a consciência nenhuma, apenas a consciência de que ele fez. Aí ele não chegou a lugar nenhum.
Você está falando do ser humano, meu filho?
Ser humano.
Porque ele se abandona pai e mãe, é, ser, é uma coisa dita para o ser humano ou para o espírito?
Vamos botar uma coisa bem clara. Para que serve o selo para o ser humano se tudo que você vai viver já está escrito há 8 mil anos? Para que serve os ensinamentos dos mestres? Você acabou de ouvir eu dizer que o César e tudo que o César vai viver interna, que vocês chamam de sentimento e razão, tudo que você, César, vai viver interna e externamente está previsto há 8 mil anos. Para que serve o ensinamento de um mestre? Para mudar alguma coisa?
Não,
impossível de mudar,
é só
porque lá está pronto. Então, serve para quê?
Para viver isso de uma forma mais leve.
Não.
Não.
Lembrar do quê? Se você não vai poder fazer nada. Para que você quer isso? Se você não vai poder fazer nada com isso, você não vai poder mudar o seu jeito. Se a partir de ler um ensinamento, o seu jeito mudar, não é porque você mudou, é porque já estava programada a mudança. Então, para que ler? Só para você entender a hipocrisia. Que Cristo diz uma coisa, você diz que acredita em Cristo e vive de outra forma.
Sim, mas você vive de outra forma porque também está previsto.
Não, vive que eu estou falando na forma de encarar o personagem.
O
não
outro lado da moeda.
O outro lado da moeda.
Sim, então o que me parece, eu vou ler o que está escrito aqui. Também leio o que está escrito.
Graças a Deus.
É, embora não saiba ler. Então, o espírito ele é o absoluto. Ele se confunde com o absoluto. Mas
no universo,
no
universo onde? No universo que é uno, único e estável, pode haver diferença entre espíritos ou diferença entre espírito e Deus?
Não.
Ou até melhor, no universo que é único, podem haver espíritos?
Não. Ou espíritos. Então, o que me parece, continuando aqui, é que cada parte de diversão desse, que a gente chama de mundo de pau de expiações, mundo de regeneração, etc., são nomes que estão programados para a gente dar aqui.
Sim, claro.
Então, parece que o espírito escolhe aquilo e ele entra num estado de restrição, né, para poder viver aquilo. Ele tem a impressão de que está restrito.
Isso. Essa é uma boa figura, porque na verdade esse parque de diversão, que não é mundo de pobre de piachão, mundo disso, mundo humano, mas sim parque de diversão cego, só existe dentro da mente do espírito. Não existe fora.
Sim, mas então dentro da mente do espírito existem todos os programas que a gente é, que cada um é.
Não.
Tem separações?
Não. Ela não existe dentro de você. Dentro de você existe uma coisa que você diz que é ela.
Sim. Mas ela não existe fora, de jeito nenhum.
Não, de jeito nenhum. Ela existe fora como ela, como o espírito. Como absoluto, que eu cheguei a falar.
Ela como absoluto.
Ela como absoluto. Você como absoluto. Dentro de você, você criou um ela.
E dentro dela, criou
um ela. Ela criou um você.
Duas pessoas de mau gosto.
Assim, algum tempo eu tive uma vivência, que eu posso chamar assim, exatamente disso. De que o outro não existe em hipótese alguma.
Existe, o outro existe. O outro existe dentro de você, criado por você.
Pois é.
E tem mais, como eu disse no São Paulo, que se o objetivo de todo ser humano é vencer, é obter uma vitória sobre o outro, esse outro que ele cria dentro dele mesmo é criado como elemento que facilita em você vencer o outro. Então veja, ele criou dentro de você um você. Mas esse você que ele criou dentro dele foi criado com tal tipo de verdade para que você seja o instrumento onde ele possa obter a vitória dele. É por isso que você diz, ó, aquela pessoa é bafinha. Para você se sentir um grandão. Você pode ter 1,29m, você cria outra pessoa com 1,28m. Ela não tem, mas você cria. Então as pessoas existem, mas não existe fora, existe dentro. E existe dentro como criação sua e criado com falsa verdade, que facilita em você a vencê-la.
Sim, eu queria encerrar dessa forma, mas não sei se o outro não existe, pode ser alguma fora de mim, só dentro de mim, né? Então, nesse momento que veio isso, eu pensei o seguinte, mas como que o outro pode não existir fora de mim? Tá. Eu estou vendo o outro.
Se você está vendo o outro.
Falar tudo, só para depois você comentar o todo, né? Que eu vou dizer. Então, se eu estou vendo o outro ali, e se ele tem as atitudes, as ações, se ele existe com preferência, se existe a matéria de como que ele pode não existir, né? Fora de mim. Só ficar dentro de mim.
Como ele pode, como ele pode existir se ele me deu um tapa e a cara está doendo?
Sim, se ele fala alguma coisa que me deixa feliz, ou se ele fala alguma coisa que me deixa triste, ou que me toca, né? Então, na mesma hora me veio uma resposta para isso. Ah, e outra coisa que eu... Aí me veio uma... Não uma resposta. Me veio um pensamento. Mas... Quando o outro não está ali na sua frente, na minha frente, né, ele não existe, de fato, ali comigo. E eu não sei de nada que acontece na vida do outro se ele não está comigo. Eu não sei os pensamentos do outro, eu não sei nada a respeito dele. A única coisa que eu posso saber é o que está realmente dentro de mim. Porque lida com tudo. Então, de fato, se o outro não existe, ninguém existe. Nem eu mesmo. Ou então, todo mundo é uma coisa
nem
só.
Nem você mesmo. Perfeito.
Então, me veio isso com muita força, assim, com muita clareza. Mas aí, isso marcou, mas existe um vive lembrando disso, né?
Cara, esse é que é o problema. Por que que você não vive lembrando disso? Quando nós falamos isso, o outro não existe, nós pensamos sempre no fato disso. Mas eu estou vendo ele ali, como ele não existe? Vamos tentar entender isso. Vou responder a nível humano. Vou falar de mente humano. Mas quando eu falo de mente humana, eu estou falando o que acontece dentro da mente do espírito.
Uhum.
Tudo que você vê, sente pelo corpo, tem selo, paladar, audição, todas as suas percepções, elas são criadas pela mente humana. Isso quem fala não sou eu, é a ciência. Por exemplo, vocês devem lembrar na escola, quando se fala em comunicação, existe um emissor que codifica uma mensagem que é enviada através de ondas eletromagnéticas para um receptor que vai decodificar aquela mensagem. Não é assim que a ciência ensina? Então, na verdade, você não ouve palavras. Você ouve ondas eletromagnéticas. A ciência explica que aqui fora só tem energia, que o olho capta essa energia vem através do fundo do olho e chega no cérebro, e aí essa energia é transformada em imagem. Então, ele não está ali fora, ele não tem aquele corpo. Aqui fora tem uma energia que a mente guia aquele corpo. Não é isso que a ciência explica?
Mas aí teria que...
Então, calma, só para completar. Então, o outro não existe mesmo ali fora, mesmo que seja só pela lei científica. Ele só existe aqui dentro. Então, o que você ouve não é o que eu falei. É uma decodificação que você fez. E você disse que eu falei. Tá certo? Mas por que você não consegue se desligar da figura dele estar lá fora, ou se desligar da ideia que foi você que ouviu? Porque a mente, quando ela cria essa figura, ou quando ela cria essas palavras, e isso lhe vem ao consciente, não me pergunte o que é consciente, pelo amor de Deus, eu não vou conseguir ficar. Mas quando aquilo se torna realidade para você, ela vem sob o poder de uma força universal. Sabe que poder é esse? O poder de Maia. Eu sempre disse que Maia era ilusão. Sim, Maia é ilusão. O poder de Maia é o poder de conferir realidade ao que é ilusório. Então você não consegue dizer ele não está ali fora, porque a imagem que foi criada dele na sua mente tem esse poder de dar realidade ao fora que ele está.
Ele nunca tem fora.
Ele não está fora, ele é uma questão aqui dentro. Mas você não consegue chegar a isso por causa dessa ação do poder de Maia. Eu estou vendo. Você não está vendo. Uma imagem está sendo criada na mente, e junto a essa imagem tem um poder de dizer: você está vendo, ele está lá fora. Então é por isso que você não consegue se desligar da ideia de que o outro está lá fora. E se você conseguisse, aí você estaria vivendo o espiritual. Você não tem como viver espiritual.
Mas, assim, que pelo menos isso que está acontecendo, a gente falando sobre isso, e de alguma forma assimilando isso aqui agora, a gente passar a viver com essa consciência, pelo menos, lembrando, não sei como, assim, mas é, pelo menos estou acreditando. Né? Nem que facilita no que chega, né? Nas vicissitudes, digamos assim, né? Facilita muito esse processo, aqui, essa historinha que está acontecendo.
Facilita? Facilita para você?
Não, porque já está tudo pronto, né? Não faz diferença nenhuma.
Se tiver pronto, vai facilitar.
É.
Se não tiver, não vai facilitar.
É.
Só isso. Beleza? Esse aqui é o grande problema. O que que eu vou ganhar com isso? Não, não há nada certo para ser mudado. E quando você faz qualquer coisa esperando uma mudança, você pode cair do cavalo.
Mas faz parte do processo de reforma.
Isso faz parte do que estava escrito. Porque o processo de reforma íntima, se não tiver escrito, você não vai fazer. Então não tem nem louro para que alguns acham, não, eu vivo buscando a Deus. Não, o seu programa era buscar a Deus. Se alguém aqui viu o filme Matrix? No filme 6 do Matrix, quando ele chega na sala do programador, ele vê um monte de outro ele lá. E ele sabe que aquele dele não é ele. Aí ele diz, mas que é isso? O outro diz, o quê? Você acha que você é contra mim? Eu lhe programei para você ser contra mim. Como já programei outros antes? Então, aquele que busca a elevação espiritual não tem nenhuma glória. Por quê? Porque ele só vive a programação de buscar a Deus. Nunca. Na vida espiritual nunca tem, desculpa, na vida material nunca tem vencedor nem perdedor. A não ser que você decale, que você venceu ou perdeu. Mas aí não é você, não, você não foi perdedor, você decalou que perdeu.
Nem certo nem errado, você está tudo perfeito.
Nem certo nem errado, nem bonito nem feio, nem limpo nem sujo.
Eu codifiquei esse negócio, Paulo, quando eu falava, eu codifiquei, na verdade, o que você falou, que Deus, alguma coisa criou o espírito de ignorante.
Sim, o espírito nasce simples e ignorante. Ignorante no sentido de não conhecer.
Ele vai aprendendo e se conhecendo, mas não existe vitória nisso aí.
Perfeito. Não existe vitória, não existe crescimento. Sabe, a maior mentira é, aliás, não é mentira, é verdade para os humanos, mas é o exemplo do que é ser humano é quando vocês fazem uma escala de espíritos onde um está acima do outro. Impossível, no universo tudo é igual.
Então não existe mundo de provas de expiação, mundo de regeneração.
Não existe mundo de provas de expiação, mundo de regeneração. Existe. Para quem acredita que existe.
Então, se o espírito, vamos dizer, o que a gente chama de acreditar é pegar um emissor, né, e um receptor e criar alguma coisa, né, você acredita alguma coisa. Acreditar é o quê? É decodificar aquilo, classificar, comparar com o que você já viu, com o que você supõe que sabe. Né? Mas, no absoluto, não existe isso. Só existe um. Então não tem nada para comparar.
Não.
Mas tem um caminho.
Então não existe conhecimento no absoluto. Porque não tem sujeito e objeto. Conhecimento é uma relação.
Conhecer o quê?
Pois é, não tem nada para conhecer.
Só... Se ele é absoluto, ele não se subdivide. Sim. Se ele não se subdivide, não tem nada a ser conhecido.
Então o que é esse teatro todo? Nada. É Deus sonhando.
Agora você quer a porta para o Ipi. O que é esse teatro todo para o Ipi? Porque o que é esse teatro todo para o ser humano?
É como teatro.
É a sua vida.
É
a sua vida. Agora para o Ipi, o que é esse teatro todo? É isso que você quer saber?
Não sei.
Não tem como lhe explicar porque isso é para Ipi. Senão eu vou criar uma nova verdade em você que não é verdade. Quando você recobrar a consciência espiritual, ou seja, depois que você deixar de ser o cérebro, aí você vai saber. E o cérebro não tem como saber.
Mas tem um caminho.
Tem. Diversos.
Mas você disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim.
Perfeito. Só que ele nunca disse eu. Eu. Eu sou o caminho. Viver a vida como eu vivi. A vida, Jesus Cristo, é o caminho.
Então esse é o caminho.
Sim. Se você viver como quis destinou, você vai viver assim.
Mas não querer seguir Cristo. E você está projetando Cristo.
Mas ele disse que é o caminho.
Não, não. Eu, Jesus Cristo. Eu, Jesus Cristo. Não pessoa.
Não, claro, está consciente.
Primeiro que não, não é nem consciência. Porque de estado de consciência ainda é humano. É uma consciência humana. É você vivenciar o momento pensando assim. O que Cristo faria nesse momento? Ah, ele faria isso, eu vou fazer isso. Que é isso que é ser. Porque, na verdade, moço, Jesus Cristo não é nem um espírito, nem um ser humano. Jesus Cristo é um caminho. O caminho que vocês chamam de cristão.
Se no universo não tem nenhum caminho, como é que tem um caminho?
Deixa eu explicar. Eu já falei isso com o moço da floresta. Sim, no universo existe um caminho. Esse caminho começa lá, muito bem tratado, com o corrimão do lado, para você ir caminhando. Você vai caminhando daquilo, apoiado nos próprios ensinamentos, são os corrimãos. O caminho que você vai seguir são as seitas, os rituais. Só que você vai caminhando e o caminho vai se aceitando. O corrimão some, ou seja, o ensinamento já passa a não servir de nada. Vai, até que chega um momento que você só tem mar. E você tem que caminhar, tem um caminho para caminhar. Então, eu não diria que há um caminho, eu diria que há uma caminhada. E essa caminhada, ela começa num caminho, mas na verdade esse caminho é falso, porque ele vai acabar ali na frente. Vai acabar o terreno seguro de pijar, ou seja, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. Vai acabar o corrimão que lhe sustenta a vida. Olha, eu estou certo que Cristo fazia assim, então eu vou fazer assim. Isso vai acabar. E aí você só vai ter a própria vida para viver, um monte de pergunta que não vai ter resposta, e você tem que continuar caminhando.
Não há resposta e não há pergunta.
Pergunta é a própria mata. Que começa a pergunta, e aí você fica igualzinho a que a minha filha diz. Cachorro correndo atrás do abo.
Aí vai falar, não sei.
É, a hipótese certa é essa, não sei.
Então, será o
nosso
caminho,
o câncer é considerado o quê?
Mata.
Não, o câncer é simplesmente uma pova.
Mas o câncer mata.
O câncer é simplesmente uma pova. Qualquer doença daquele personagem. Quem estava escrito lá que ia ter câncer jamais poderá deixar de ter. Quem estava escrito que ia passar jamais poderá deixar de passar. Quem estava escrito que ia passar por ele e ia morrer, vai morrer. Não tem jeito. É por isso que o remédio faz bem para um e não faz bem para outro.
E nada disso está acontecendo, são só as projeções.
Nada disso está acontecendo. Está só despachando tudo isso na mente do espírito. Mas isso é na mente do espírito, não é na sua.
O que fizer, está tudo programado.
Moça, você sabe o que vai acontecer na sua vida? Eu sei o que vai acontecer na vida de todo mundo. Eu sei o que vai acontecer na vida de todo mundo. O que acontecer? Porque o que acontecer não poderia deixar de acontecer. A relação que o espírito tem com a doença. Você é humano, não tem nada a fazer, porque você é o resultado do que já está escrito. Não, aí ele está falando de outros seres humanos. De outros seres humanos chamam ela de corajosa. Sim, por que eles chamam você de corajosa? Porque você está enfrentando. E eles acham isso maravilha. Eu não entendo isso. Eu não entendo isso. Vocês acreditam em espírito? Vocês acreditam em espírito? Acredito. Vocês acreditam que são espíritos? Deveriam estar doidos para voltar para a caixa. Ou seja, para morrer. Ninguém quer. E aí, quando consegue superar uma doença, é o bonzão. Esse é o covarde, que não quer voltar para casa. Não estou acusando. Estou dizendo aquele que quer permanecer no sexo, na carne.
Sim, mas isso você está falando do espírito.
Sim.
E não do
ser humano.
É ele que fica preso. Que não acredita na ilusão. Quem acredita em mais é o espírito, não a gente.
Você é o resultado da força de Maia. Não é o Maia. É o resultado da força de Maia.
Tem uma passagem assim, ó, que aquele que vier vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Então é negação do próprio do eu.
Do eu. Mas antes ele já disse que quem quiser ganhar a sua vida vai perdê-la. Quem quiser fazer alguma coisa, ganhar a vida, vai perder.
Porque não existe negociar.
Ah, eu dei comida para os pobres agora, aí você vai cuidar de mim, né, pai? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, que eu também tenho feito muito recente mesmo. Quem é o ser humano? Moço, e o negócio aqui ficou tudo puro. É assim mesmo? Eu não entendo isso.
Está tudo certo.
Quem é o ser humano? Para poder responder essa perguntinha, eu vou ter que contar uma história. Uma história que eu acho que vocês conhecem. O espírito estava lá no reino espiritual, no mundo espiritual, no universo, no paraíso, na boa. Aí veio Deus e diz: você pode comer o fruto de qualquer árvore do paraíso, menos aquela que está no chão. Aí aparece a tal da cobra e oferece este fruto ao espírito. Não vou falar de Eva nem de Adão, que aí fica, porque a Eva é que fez besteira, o Adão é sempre o bonzinho. Não, vamos resumir e oferece ao espírito. E o espírito diz: não, obrigado. Deus disse para nós não comer deste fruto, porque se comer, nós vai nascer e morrer. Aí a cobra diz para ele: mentira, nada disso. Deus vai, não quer que você coma o fruto dessa árvore, porque ele sabe que quando você comer o fruto dessa árvore, seus olhos se abrirão. Ou seja, você terá a capacidade de perceber as coisas. Você está vendo ele ali? Seus olhos estão abertos. Você está vendo que ele está com a mão no queixo? Seus olhos estão abertos. E, além do mais, quando você comer o fruto dessa árvore, você vai poder, você vai ter o mesmo poder de Deus, julgar o bem e o mal. Vocês não sabem julgar o bem e o mal? Está certo, está com a mão no queixo, está errado, é bonito, é feio, não deveria. Quando o espírito come aquele fruto, ou seja, adquire esse conhecimento, Deus então vem e dá o quê ao espírito? O que Deus dá ao espírito que comeu a maçã? Não. O que Deus dá ao espírito que come a maçã? Castigo. Um castigo. Manda ele para um reino aonde se nasce e morre. Não é isso? Aonde vocês estão? E vocês são capazes de perceber? Vocês têm o olho aberto? Vocês são capazes de julgar o bem e o mal? Então vocês são o castigo que Deus deu ao espírito. O ser humano é o castigo que Deus dá ao espírito, que come o fruto da árvore do conhecimento. Por isso que Paulo diz que é o inimigo de Deus. E aí vocês, humanos, dizem o seguinte: eu sou filho de Deus. Deus me protege. Vai para a igreja rezar, pedir a Deus para lhe ajudar. Deus vai ajudar o castigo? É por isso que eu disse que não dá para você fazer imagens sobre o mundo espiritual. Porque a imagem que você faz é baseada no ser humano, na verdade humana, no anseio humano. E aí você transforma o ser humano no filho de Deus. Quando o ser humano é um castigo que o pai dá ao filho.
Mas eu, agora estamos vivendo a situação do filho pródigo.
Não, você não, o espírito. Você é o castigo que o espírito está tendo. Você é dois ao mesmo tempo. Você é o espírito e você é o castigo que você, espírito, está tendo.
Quando acaba o castigo.
Hã?
Quando acaba o castigo.
Quando você não gostar mais do que o humano gosta. Quando você não quiser mais o que o humano quer. Quando você não depender mais do que o humano acha certo, do que o humano acha bom.
Mas é você, você é forte. Não, quando você é espírito.
Você é espírito, não é você humano. Quando você é espírito, lá no mundo espiritual, que isso não vem à mente, você humano não pode ficar sabendo, porque você é o castigo. Você não é nada mais do que o castigo. Se quando você era pequeno, não queria estudar, seu pai não botava você no quarto trancado, então vou, qual é o seu nome? Daniel é o quarto que o espírito está trancado. É o castigo. Não o espírito castigado.
É a alma vivente.
Esse termo, alma, se eu já não gosto de termo do outro mundo, que dirá alma. Alma tem bilhares de significado. Não, é o castigo. Ele não é o espírito. É o espírito. Mas ele, humano, não é o espírito. Essa distinção que precisa ser feita. Sim, o espírito, não você.
Ou seja, está aqui, só que de novo.
Você não está aqui. O aqui está dentro de você.
Como é que o espírito vai fazer principal? A única possibilidade que eu tenho é ir para o banco.
Ah, como é que o espírito vai fazer se a única oportunidade que eu tenho é em forma humana? Ele vai fazer no mundo espiritual. Mas foi o que eu comecei a falar. E aí é que eu volto, que é o assunto de hoje. Você tem que separar o espiritual do material. E saber muito bem o que é o material e muito bem o que é o espiritual. O que é o material? Tudo aquilo que você, que lhe vem à mente, tudo aquilo que lhe é consciente, é o material. O que é o espiritual?
O resto.
O resto. Qual é o resto?
Inconsciente.
Nada, porque se não lhe vem o consciente, você não tem consciência. Você não sabe. Então é difícil para você saber, mas o espírito deve saber lá no mundo dele, deixa ele.
Nossa,
Jacqueline,
eu entendi
tão bem
como agora. Eu quem, né?
Não, você estava no programa.
Não tenho Lulo nem. Até já desceu o botãozão.
Tem uma perguntinha daqui do www.
Pode fazer.
Adolfo pergunta: a respeito de um terço da humanidade que não desencarnará, profecias, entre parênteses, significa que serão para a regeneração aqui na Terra ou não significa nada, encarnar ou desencarnar nesse momento?
Não significa nada. Nem vou entrar em detalhes sobre o texto, sobre encarnar, sobre desencarnar, sobre o fim do mundo, que tudo isso está no livro da vida do planeta.
Tem outra, então. Lineu. Joaquim, as canalizações de arcanjos, mestres ascensos, que estão em moda, entre aspas, hoje em dia, são o mesmo de entidades assim ou mais devaneios da mente?
São devaneios da mente. Não existe espírito puro neste planeta. Todos estão no mesmo grau de elevação. Senão não estariam aqui. O universo é feito por afinidade. E arcanjos, essa coisa, são criações mentais. Não existe. Não existem tipos de espírito. Deus não faz filhos diferentes. Deus só clona. Fala de lei.
E as mensagens são como você diz para espíritos e não para seres humanos?
As mensagens são para o ser humano. Porque espírito não ouve. Espírito não tem ouvido para ouvir. A mensagem é para o ser humano. Para quê? Para ele tentar fazer alguma coisa. Se ganhar, ver se ele luta com a glória de ter ganho, ter feito. Se ele não consegue, para ver como ele lida com a depressão de não ter conseguido. É prova, só isso. Não é mensagem de cunho elevado, não é mensagem enaltecedora, é prova. O empírio.
Mas às vezes até tudo que fala, às vezes que fala direto, fala ao espírito, não.
Eu falo ao espírito através do ego humano, não com palavras.
Então, o efeito disso tudo é que o efeito disso tudo é para o espírito, né?
Essa historinha toda é montada para o espírito. E, aliás, só existe dentro do espírito. Só existe. Não está sendo projetado em lugar nenhum onde está todo mundo sentado vendo. Não, está acontecendo dentro.
Você falou que existe só o espírito.
Falei. É aqui embaixo. E esse espírito sou eu.
Eu também, Joaquim.
O espírito de porco.
Isso não vale, isso foi, eu falei pra você. Não seja repetitivo.
Pô, mas você não falou que a coisa se dá por afinidade?
Ah, então tá certo. Se você, se você pedir pouco que tá aqui, eu tenho que ser.
Mas então, por exemplo, só existe um espírito.
Eu fiz tudo isso para ele esquecer a pergunta e não esqueceu.
Agora não lembro. Então, se é isso, só existe um espírito, todas essas experiências estão acontecendo dentro do espírito. O universo todo está acontecendo dentro do espírito. Ele vivencia achando que ele é tal personagem no planeta Terra, outro vivencia achando que é o artista.
E outro só tem um.
Não, ele vivencia. Não, ele vivencia todos os personagens.
Ah, outros personagens.
Sim. Todos os personagens.
Sim.
Então ele acha que é o Sérgio, ele acha que é o Leno, ele acha que é você, ele acha que é o Arcanjo, ele acha que é não sei o quê. Isso.
Sim.
Então não existe gradações de mundo.
Não. Existe para vocês. Quem gosta de botar tudo em escalinha para ter o melhor e o pior e você poder ganhar e subir é humano.
Sim, não é que gosta.
Gosta. Não, gosta. Curta demais. Logo fazer uma escala. Com ele. Ó, você já reparou, nada neste mundo é de graça. Tudo tem sempre que trabalhar com uma vitória, com um jogo, com ganhar ou com perder. Tudo neste mundo é ganhar ou perder.
Sim, mas é feito assim.
Sim. Daí?
Viva aí.
Viva. Se você não concorda, não viva assim.
Quem?
Você.
Então você.
Você acabou de me dizer que tudo é feito assim, com o sentido de não tem jeito. É assim. Se você não gosta, faça diferente. Consegue?
Sim.
Não, mas você. Deve vir. Fala de você agora.
Falando do Sérgio.
Isso. Porque o Sérgio que falou isso pra mim, não foi, Pires?
Eu.
Porque eu cheguei o Sérgio e o Espírito, você não.
Tem uma passagem, nossa,
fala. Por que que você sabe que é o Sérgio e o Espírito e eu não consigo ver?
Porque você é o Sérgio.
Porque eu estou.
Sérgio.
Eu estou o Sérgio.
Isso.
Mas eu.
Peraí, deixa ele fazer a pergunta agora. Peraí. Eu fugi um pouco das perguntas de hoje.
Uma massagem, nosso Jesus fala o seguinte: ó Pai, fazer a tua vontade tem agradado a minha alma. Retiro o primeiro para estabelecer o conselho. Não é esse o processo que nós estamos agora?
Fazer a vontade de Deus é agradecer sua alma, enaltecer sua alma, alegar sua alma.
Sim.
Se você consegue isso, você está vivendo como Cristo, você está no caminho da morada de Deus. Agora, moço, o que é a obra de Deus? Porque o problema é esse. O problema é que vocês sabem muita coisa, mas vocês não sabem nada. Porque vocês só aplicam o que quer, o que sabem, ao que querem aplicar. O que é a obra de Deus? Porque aí vem uns e diz, a obra de Deus é a natureza. Sim, a obra de Deus é a natureza. Mas a degradação da natureza também é obra de Deus. Aí, neste momento, você não alega a sua alma. Porque você separa o que você quer que seja a alma de Deus, do que seja a obra de Deus, e o que não seja.
É a tal da árvore do conhecimento.
Deixa eu dizer uma coisa para você, moço. Tudo é Deus e Deus é tudo. Não cai uma folha da árvore sem que meu Pai faça cair.
Não obedece à vontade de Deus.
Não! 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 Porque com essa ideia de tudo obedece à vontade de Deus, você diz que existe uma coisa que Deus manda ela fazer. Obedece. Não, tudo é Deus. A folha é Deus. A árvore é Deus. O céu e mar
é Deus. E o cair é Deus. É Deus. Não obedece.
Quem derruba a árvore é Deus.
Senão daí vai fazer o pão na minha. Ah, eu vou fazer.
Não, daí deixou de ser instrumento de Deus. Deus não precisa de vocês. Deus é.
Mas quando estamos hoje.
Não, não precisa de vocês. Seres humanos. Aliás, você é Deus. E tudo é Deus. Esse é que é o problema. Os ensinamentos são perfeitos. Mas o problema é a leitura do ensinamento. Porque você lê o ensinamento, porque ali foi dito, eu contei então ali, foi dito que você separa o bem do mal. Se fosse assim, estaria ótimo. Mas você nem separa o bem. Você separa o bom. Bom é aquilo que você gosta do bem. Então, você pega um ensinamento e diz, a obra de Deus. O que é a obra de Deus? Tudo que é bom, tudo que eu gosto, tudo que eu quero. Que isso? Deus só faz o que você diz para ele que é bom fazer? Tudo é obra de Deus. E aí, moço, nós entramos em terrenos pantanosos. Porque tudo é obra de Deus, é bom, é bem. Concorda com eu? Mas você com certeza deve ter tido muita, não vou dizer ódio, mas muita mágoa do paizinho que atirou a menina pela janela.
Não, é a vontade de Deus.
Não, não é a vontade de Deus. É Deus. É Deus. Não há menina, não há pai, não há nada. É Deus. Isso vocês não veem como obra de Deus. Mas é Deus. Por quê? Porque aquilo era o que precisava, que estava planejado a acontecer há 8.000 anos atrás.
Deus não se vendo como obra de próprio.
Como Deus se vê, eu não sei. Quando eu for Deus, eu lhe digo. Sistema rotatório dos espíritos, cada um é Deus uma vez.
É, fodeu. Tem pergunta aqui.
Aonde está o mandamento para tudo dentro desse contexto?
Pergunta é Cristo. Cristo respondeu isso. Eu não vim mudar a lei, porque da lei não se tira uma vírgula, um ponto. Mas eu vim dar um novo sentido à lei. Ame que você jamais mata, mesmo que tire a vida de alguém.
Decisão em duas. Amar a Deus por todas as coisas.
Amor. Esse decisão é amor. Ame que você não mata. Ame que você não adultera, mesmo que falte com a verdade. Olha a pergunta que tem no www.
Fabiano pergunta: o que quer dizer a segunda vinda de Cristo?
A segunda vinda do Cristo. Não tem como explicar isso, até porque Cristo não vai vir para aqui porcaria nenhuma. Para que ele vai vir? Para ensinar vocês? Lê a Bíblia. Para que ele vai vir? Para socorrer vocês? Ele não socorreu da primeira vez. Sabe? Ah, não, que isso vai vir, vai acabar a iniquidade. Ele acabou a primeira vez? Ele foi lá matar todas as prostitutas ou foi jantar com elas? Ah, ele vai derrotar os maldosos. Ele atacou o exército romano quando veio? Pelo contrário, foi lá salvar a filha do coxo, né? Então, para que ele vai voltar agora? Seria sentido.
Só que existe um entendimento a respeito disso, que não seria Jesus voltando, mas sim a energia crística, de fato, estando aqui para processar.
O amor.
Amor,
isso sim, vai voltar. Mas todos esperam a volta do Cristo, não a volta do amor. Aí sim.
Uhum.
Neste caso, sim, o amor vai voltar, porque no próximo mundo o amor estará presente.
Uhum.
Ok? Agora, Jesus não pode voltar, viu? Você lembrou?
Morreu.
Não. Nem o espírito que representou Jesus pode voltar. Porque ele já está. Não, sim, sempre ao longo de encarnações ele encarnou e desencarnou. Jesus, que Cristo nunca encarnou. Você quer ver uma outra coisa? Dentro dessa história do bom de Deus? No livro do Espírito tem uma pergunta que diz assim: se alguém precisa morrer por cair de uma escada, é o espírito fora da carne que leva este ser humano, ou seja, esse espírito encarnado, para uma escada e quebra a escada? E pede a verdade, não. O espírito leva o ser humano para uma escada que vai estar quebrada, para que ele suba, porque sabe que ele vai cair. O Kardec insiste. Vamos mudar. Alguém precisa morrer com um raio na cabeça. É o espírito que taca o raio na cabeça dele? Não. O espírito leva ele para debaixo de uma árvore, que ele já sabe que um raio vai cair e que vai matar ele. Tudo isso guiado por Deus. Se isso é verdade, quem é o assassino desses seres humanos? É porque o espírito levou ele, olha que espírito chapado, levou ele para uma escada que ele já sabia que estava quebrada, que ele ia subir, que ele ia cair, que ele ia morrer. Isso não é um assassino? Levou ele para baixo de uma árvore que ele já sabia que um raio ia cair, ia bater na cabeça dele e ia matar. Isso não é um assassino? Isso é obra de Deus. Esse é que é o problema. Concordo plenamente com o que você citou. O problema é nós ter consciência do que é a obra de Deus e o que não é. O que que não é a obra de Deus?
Não.
O próprio universo é o Deus. É, não existe um Deus, viu? O universo é Deus. Porque Deus é tudo. Por isso é que eu disse que o grande problema é que vocês buscam o Deus que você cria. O Deus que você acha que é. E esse não é Deus.
Como a Deus é, pai? Existe Deus que é tudo. Não existe um nada.
Não. Não existe um nada, um Deus que é tudo e um nada. Porque um nada é alguma coisa. Então, se Deus é tudo, ele é este nada que você está falando. Deus é tudo, inclusive o nada. Quer pergunta aí? Então faz.
Carlos Roberto pergunta: com a vinda da regeneração, os seres humanos receberão percepções diferentes da que hoje possui?
No mundo de regeneração não haverá ser humano. Ser humano é característica do mundo de pobre expiação. Haverá um novo ser. Nós chamamos de espírito na carne. Aquele que tem consciência que é o espírito na carne. E não que pensa que é um ser humano.
Uhum.
Bem, se o espírito foi criado simples e ignorante, né?
Isso.
Ele nem foi criado de sempre espírito.
Não, espírito é criado.
Ele
é Deus. O espírito é criado.
Espírito é criado.
Sim.
O Deus. Deus é manifestação, né, Nicolás?
Manifestação, você vai estar pelo lado do panteísmo. Tem nada a ver. Panteísmo é que diz que o espírito é algo que sai de Deus, fica um pouco fora, depois volta. Esquece, não é isso?
E a Deus tem um espaço de
Deus. É, vamos dizer assim, hoje eu vou abrir mão do meu rim, ele vai lá fora viver e depois volta para cá. Não, não é isso.
Então ele foi criado simples e ignorante. Mas sim, foi criado perfeito.
Perfeito, mas ignorante.
Perfeito era até assim. Então, mas o que existiria para o espírito aprender?
Ah, o que que existe para o espírito aprender? Grande pergunta.
Finalmente.
Assunto de espírito, que você jamais vai entender.
Grande resposta.
O problema é nós querer se interferir num mundo que não é nosso. Querer se... Veja, se o espírito é verdade, que o espírito para o ser humano é um nada, que de lá o que ele aprende ou deixa de aprender neste mundo?
Não, não é nesse mundo.
Neste mundo, neste mundo espiritual. É. Você, quantas vezes eu já disse, enquanto você está aqui, o espírito está lá no mundo espiritual. Aí a pergunta, pessoa me faz a pergunta, Cássica. O que que o espírito faz no mundo espiritual? Eu disse, como não dá para ensinar, para não dá para falar, eu digo que ele espiriteia. Então, o que que ele está aprendendo? Espiritologia. Sem ser o que nós chamamos de espiritologia. Logia, porque para você logia é conhecimento, conhecimentos espirituais. Já deu para sentir a conversa de hoje o que é?
É para viver simplesmente.
Separar os olhos do cibo. Separar os olhos do cibo. O que é do espírito, o que é do humano. O que é de Sérgio, o que é de Deus. Só separar. E nessa separação ficar bem claro o que é humano? Tudo. O que é Deus? Nada. De Deus vocês não têm a menor condição de conhecer nada. E olha, este é para este grupo que eu digo, os grupos aqui do Porto Alegre, e para todos aqueles que dizem buscadores. Porque o pior mal, espiritualmente falando, para os filhos, é a hipocrisia. E quando você participa de um grupo, ou quando você lê um livro, ou quando você tem informações sobre este mundo, e você transforma essas informações como verdade, como guia, você acaba se tornando hipócrita. Porque não importa o que lhe disserem, qualquer espírito, qualquer mestre, inclusive eu, são elementos do mundo material. São coisas materiais. Não tem nada de espiritual nisso. Se vocês pudessem fazer alguma coisa, o exultado diz que ele é você, não digo abandonar a busca espiritual, mas compreender que a lei diz não há nada a ser compreendido. Compreensão de que tudo é material e que nada é espiritual. E como consequência disso, passar a dedicar a vida material. Sabe, vocês são humanos. 100% humanos, apesar de serem filhos. Querem viver uma vida espiritual, uma busca espiritual, uma coisa espiritual, que jamais vão alcançar. E nesse desespero de alcançar isso, deixam de fazer a única coisa que se pode fazer, viver a vida que você tem para viver. Olha que ironia. Sabe, vocês se dedicam a essa busca espiritual como se você fosse alcançar algo. Não há nada a ser alcançado nesse sentido, encanto na carne. E nessa dedicação, não se dedicam a viver a vida humana. Ah, não, aqui eu estou vivo. Não, você não está vivo. Você está passando pela vida. Você não sabe a beleza da vida. Você não conhece, não vê nada da vida, porque a sua dedicação é em buscar algo que você jamais vai encontrar. Parece estranho. Mas a evolução espiritual se consegue vivendo a vida. Não trabalhando valores espirituais.
Errando.
Hã?
Errando.
Não é errando. Se enganando. Se enganando dizendo que aprendeu alguma coisa.
Posso dar um exemplo particular? Né?
Pode.
Sim. Porque tem uma fala tua, um pensamento teu, que é sobre as quatro âncoras.
Né? Isso.
Que no caçamba.
Isso, a busca da vontade, a busca da vitória, do vencer, o medo de perder. A busca do fazer, o medo de fazer. A busca da fama, medo da infama. A busca do elogio, medo daqui. Sim.
Aí. Vou falar dessa palavra, que é indentação e fui em busca da fama. Acabei sofrendo.
Isso.
Aí, fiquei sofrendo, dei com o Bolsonaro. Aí eu pensei assim, ó, vou me esforçar para não cair nessa de novo. Então, como é que eu tento fazer isso de novo?
Na hora que você estava fazendo o que você acabou de dizer, busca da fama, você tinha consciência que você queria a fama?
De certa forma, sim.
Não. Você queria alcançar alguma coisa material. Na hora, naquela busca, você não estava trabalhando, olha, eu estou buscando isso para ser famoso. Você estava concentrado na busca. Mas você não estava concentrado na vida. Porque se tivesse, entenderia que aquilo que você buscava não é porque você merecia, porque é certo, porque você tinha que ter, porque seria bom ter. Era porque você queria fama. Mas você não viu isso. Por quê? Você não estava vivendo a vida.
Eu já tenho como prestar atenção mais nisso.
Não, você não precisa prestar atenção. Quando você se dedica à vida humana, isso flui na sua mente.
Eu estou
quando você se concentra só no que você está fazendo, no presente, a consciência de que aquilo não é certo, nem bonito, nem de você merecer receber, mas sim uma busca de vitória, vem a mim. Porque você, se tudo está escrito, até o pensamento está. Você não pode pensar. É preciso que venha a mim.
Como entender o que você não pode pensar?
Não, e sempre eu pergunto, ficou caro? E eu sei que você não pode pensar. E mais, eu sei que nunca vai ficar caro. Você vai criar uma qualidade. Que nunca ficou caro. Você é que achou caro.
É, ele está dizendo através de você, Joaquim, né, que não ficou claro. Ele está dizendo. Quer dizer, todos nós realmente somos um só.
Diga, moça, o que você quer perguntar?
Não, essa questão...
Não, não, fica aqui, tá bom. Aliás, você também não vai conseguir levantar nunca daqui, a não ser na hora de levantar.
Diga em você.
Eu devo perdoar os demais.
Hã?
Eu devo perdoar os demais.
Deu perdoar os demais?
Me perdoar nos demais.
Se perdoar, essa é a coisa mais difícil para você.
Se não existe fora, está tudo dentro, é um só.
Sim, esse é o conceito budista, né? Do não eu. Tudo está dentro de você. Por isso você deve se perdoar por você não ferir você mesmo. Mas não se perdoar ou perdoar alguém é algo completamente impossível para o ser humano. Perdão não faz parte do dicionário humano. Sabia?
Mas,
qual é? O que que Cristo diz que é o perdão?
Não.
O que que ele diz que é o perdão na cruz?
Ele não sabe como fazer isso.
Pois é. Você sabe que eles sabe que eles erraram, mas é o gostosão, não vai punir eles, porque você é o bonzão, vai perdoá-los. O perdão humano é o não castigo ao erro. O perdão ensinado pelo Cristo é, ele não sabe o que está fazendo, então nem errá-lo. Para vocês é impossível. Porque vocês só perdoam depois de ver um erro. E quando você vê um erro, você acabou de perder o perdão.
Ele viu Deus no soldado romano.
Ele não viu Deus, ele sabia que era Deus. É diferente. Você não vê o Deus. Mas você sabe que é. A minha, quando eu disse isso, Deus é tudo e tudo é Deus, e eu disse o cachorro é Deus, ou Deus é o cachorro, minha tia disse, ei, então eu posso olhar para o meu cachorro, eu posso tratar o meu cachorro como Deus. Eu disse, não. Você está partindo de um cachorro para Deus. Tem que partir de Deus para o cachorro. Aquilo é Deus, não é cachorro. E isso que você não consegue.
Porque não é para conseguir.
Sim.
Porque a experiência é para ser desse jeito.
É, o problema é que quando eu digo isso vocês não conseguem, vocês querem arrumar o meio para conseguir, como se fosse possível conseguir. Não, basta você se conscientizar. Isso não consegue. Sabe, isso não pertence a mim. E continuar vivendo o que pertence a você.
A respeito dessa máscara que ele disse, o que está envolvido nisso tudo é a questão do desejo, né? Você quer ser a fama, você deseja a fama?
Não. Você quer ter já é um desejo. O quer ter não dela desejo. Isso não está envolvido, não envolve desejo. Aliás, o desejo surge disso. Você cria o desejo porque você quer vitória. Então, quando você consegue o desejo, você tem uma vitória. Na verdade, isso aí está na semente, na origem. vou falar melhor, o DNA humano não pode se alterar. Essa vontade de ganhar existe em todo pensamento humano. E quando você diz, ah, então eu não quero mais ganhar, você quer ganhar alcançando o não ganhar.
Então, em um caso, viver o que está acontecendo simplesmente não ter resistência, é como uma aceitação de tudo que surge. Né?
É o que Krishna fala que é assistir a vida.
Assistir a vida, isso. Porque aí também acaba essa questão de fama, de vitória, não tem nada mais.
Agora, para você chegar ao ponto de você assistir a sua vida, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Olha que pergunta interessante. Para você chegar ao ponto de assistir a sua vida, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? É o assunto de hoje.
Porque você não é, por exemplo.
Assumir a consciência que você é doido.
Só isso.
Se você não assumir que você é doido, você vai viver a vida.
Entendeu?
Quando você assumir que é doido, você consegue assistir a vida, porque você vai ver aquilo acontecer. Você de fora vendo aquilo acontecer. Então esse é o primeiro passo para qualquer luz. Eu sou doido. Eu sou um espírito que age no mundo espiritual. E eu sou um humano que não sabe nada do mundo espiritual.
Mas quem assiste a vida é o espírito. Não o ser humano. O ser humano não assiste nada.
O ser humano é o assistido.
E o senhor que está falando de prisão, porque você quer ter uma coisa que você não quer.
Isso. E esse é que é o grande problema que eu falei. Vocês vivem loucos para descobrir esse mundo espiritual sem jamais conseguir. E aí é que entra na fase de buscar, correr atrás do hábito. Porque não tem mais resposta.
Mas é uma fase.
Sim, é uma fase. Que só é alcançada por aquele que estava escrito que ia alcançar.
Então qual é o trabalho?
Assistir sua vida.
Assistir sua vida não é uma vida?
Sim.
Eu quero
processo. Não.
É muito mais simples.
Então quando você é humano, assistir, assistiu. Quando não assistir, não assistiu. Qual é o trabalho, então?
Eu não.
Trabalho para quê?
Processo
de reforma para quê? Para elevação espiritual. Belas palavras. Elevação espiritual pertence a quem? Então ele que faz, eu não sou eu que vou fazer. Eu sou doido.
Mas
ele
tem
que evoluir
encarnado.
Não, o espírito só evolui quando ele está vivendo uma encarnação. Ou seja, enquanto... Qual é o seu nome?
Eduardo.
Enquanto o Eduardo está dentro da mente do espírito, ele pode evoluir, o espírito, não o Eduardo. Como é que o ser humano, o castigo de um espírito, vai evoluir espiritualmente? Só se for um castigo maior. Começando a entender essa questão do que há coisas para vocês que vocês não podem alcançar, que há uma evolução espiritual para o ser humano, é no mínimo incongruente. É o máximo que o ser humano pode alcançar é uma evolução humana. E não espiritual.
Mas a humanidade não está vivendo esse valor agora.
Hã?
A humanidade não está vivendo esse valor agora.
Que valor?
Desse que agora está vivendo.
Não. Por quê? Porque não é esse o momento da humanidade. Porque já estava previsto há 8.000 anos e não chegaria a hora ainda de viver.
Então, tu criando nesse momento uma vanguarda nesse sentido?
Não. Não está se criando uma vanguarda. Tá se, e isso não está sendo criado agora, porque isso Kisna falou. Kisna é de 5.000, 6.000 anos antes de Cristo. Ele já falou, tinha falado isso. Está só se passando o seguinte. Já foi ensinado, vocês já leram, acreditaram, não está fazendo.
Uma luta contra o ego.
Você e filho, não você, humano.
Ele está ouvindo isso aqui, não está tendo a mínima ideia do que o filho, aspas, né? Está aproveitando, não está, o que ele está fazendo. Não, não sabe nem o que no nível de espírito, a gente não sabe nem o que é entender, conhecer, fazer, nada.
Não.
Nada.
Sabe. Você pode saber uma coisa, que não é o que, que é entender,
exatamente,
que é ser para você.
Exatamente.
Porque você é humano.
É, foi o que você disse hoje mesmo. Veio a mente, não tem. Você não sabe nada. Nada, nada,
porque
chegou a mente.
Inclusive o sonho.
Então a missão agora seria a luta total contra o ego.
A missão de quê?
Do espírito.
Do espírito, não você. Sabe por quê? Porque você é o ego.
Eu estaria me autodestruindo.
Impossível. O ego não se autodestrói. Ele se elogia se autodestruindo. Ele esquece quando se autodestrói. Viu? Eu fiz o que tinha que fazer.
Porque o ego é só um programinha rodando, né? Ele não tem como interferir em nada no programa, porque já está pronto, ele entra executar.
Moço, por espírito tem muita coisa para fazer. Para você,
nada.
Deixar a vida correr.
Pode piorar.
Esperando o quê?
E deixar, né?
O que, que você, o humano, pode esperar dessa vida? A sua morte.
É, eu sei.
Você vai morrer.
Não.
Não. Você vai morrer. Quem desencarna é filho. Você é ego. O ego morre. Acaba. Você vai morrer. O Eduardo vai morrer. Vai acabar. Assim como as Marias, o Zé e Pedro, que você já foi, já morreram. Você e Pedro. O Eduardo vai morrer.
Vou usar outro invólucro para continuar.
Não, você não.
Você
e Pedro. Não,
você é o. Você é o
espírito vai voltar. Você é o invólucro. Então, por isso é que para você é perda de tempo querer acumular conhecimento. Vai acabar tudo, vai morrer tudo. Aí o espírito, peraí. Se o espírito precisa vir ao mundo material para aprender coisas do mundo espiritual, tem alguma coisa errada nesse sistema. Ele sai da consciência dele, sai da realidade dele, sai do mundo dele para vir aprender algo do mundo dele.
O que é isso, então?
O quê?
Isso aqui.
Tudo isso aqui? Nada.
E onde é que está o batismo?
Batismo?
É.
Batismo é quando o espírito diz assim, olha, esse espírito aqui agora se chama Eduardo, viu?
No segundo batismo.
No segundo batismo? Da igreja?
Não.
Qual?
Do fogo.
Batismo de fogo? É o que você está vivendo. Você aqui. Batismo de fogo para vocês é passar por uma cova. É o que precisa viver.
O batismo, então, é a todo uma processo.
Passa aí, passa uma e nós vamos dar uma paladinha, depois nós voltamos e responde as outras.
Eu também. Muitos livros tem por aí sobre tal planeta me enviou. Já estaria aí se a mim expõe essa informação. Esse
é o tal
planeta que irão aqueles. Virão aqueles que não ficarão na Terra para viver o mundo de regeneração?
Sei lá. Eu não acredito em planeta. Porque nada existe para fora. Tudo é desse. Então, sei lá se esse. Se pergunte a quem acredita. E eu estou falando outra vez. A busca pelas informações espiritual só serve para enganar, para distrair.
Como ficaria então assim, ó, aquela passagem que eu fiz sobre a parábola das 10 virgens?
Fé. O querosene da lampalina é a fé.
É o espírito que tem a fé.
É o espírito que tem a fé. Não é o ser. Tudo separa, espírito e uma fé. Querosene é a fé. Os que precisam se reabastecer de fé, não tem fé suficiente para manter a sua lampalina feita, perdem a hora que o noivo chega.
Quem é que vem?
Vem de quê? A fé? Ninguém. Mas, fé não se compra.
Na passagem seguinte, ó, que estava faltando querosene para algumas lamparinas, e aí assim por prudentes falar, não, vá lá e compra no mercado.
Que aí é o caso de voltá-la à vida humana e você adquirir fé. Comprar é adquirir. Mas não de alguém. Adquirir fé. Quem tem que fazer é você. O mercado é a terra, é a vida. Você precisa adquirir fé. E uma coisa muito interessante, não existe fé raciocinada, né? Porque se você raciocina, fé integra. Se você raciocina integra, ou seja, se integra por isso, por aquilo outro, você acaba tendo fé no raciocínio, não em Deus. Faça mais uma só, então.
Vamos lá. Irmão pergunta.
Oi, irmão! Lá vem.
Continua valendo a intenção de procurar?
Continua valendo a intenção de procurar. O problema é que vocês procuram, procuram, não acham nada. Então, primeiro eu botei a cenoura. Continue procurando. Agora eu digo... Descobriu que você nunca vai alcançar a cenoura, que ela está amarrada na sua frente, que por mais que você caminhe, não vai? Não, nem isso. É muito outro. O cara acaba difícil. Né? Lá se nós lá não tem show, não tem forma, não tem nada, não tem pista. Então tem que vir aqui pintar.
Anúncio pergunta. Assistir sua vida. Foi que me vivenciei quando larguei tudo e fui viver do jeito que sentia que tinha que viver, largando todos os bens materiais e sentindo uma paz enorme, em perfeita harmonia com tudo e todos. Ou foi um pânico mental em função da grande tristeza que vivenciei, que vivenciava na época, e como não tinha elementos emocionais para lidar, precisei me afastar de tudo que me era conhecido.
Como nós estamos falando, tem que separar o que é espírito e o que é ser humano. O espírito é capaz de assistir a vida. O ser humano é capaz de viver ou estar assistindo a vida. Ou seja, como ser humano, isso aí que você está dizendo para eu, não é nada que você fez. É uma ideia que a mente lançou e você aceitou. Só isso. E quando você aceitou isso, não viveu a vida.
Quem aceitou o nome de Jesus?
Personagem. Amém.
Diz que a mente pode viver a vida, observar a vida.
Eu não falei que a mente pode. Eu acabei de dizer exatamente o contrário. Quando a mente lança a ideia de que você está vendo a vida, na verdade você está vivendo a ideia de estar está vendo a vida. E não a vida.
Então continua. Somente o espírito pode. Como é que é?
Vou resumir para você. Ser, tá, fazer, são coisas que só pertencem à mente. Ser alguma coisa, estar de algum jeito, fazer qualquer coisa, são processos mentais. Não existe para espírito. Por que que não existe para espírito?
Não existe tempo e espaço?
Não, porque ele sabe que Deus é, está e faz tudo. Aí. Então ele só diz assim: asa Deus, Senhor, fazei de mim instrumento de vossa vontade.
Ou seja, não tem mais vontade que eu.
É, o problema é que ele já tem a vontade que ele faça a vontade. Quanto humano, você vai ter sempre uma vontade. Ser inerente, que está em todo o pensamento. Ser, estar e fazer, está em todo o pensamento. Aliás, todo o pensamento é construído a partir daí. Tem mais alguma? Só uma?
Tem uma. Capilda. Qual a finalidade das informações dadas pelos filhos da verdade no livro dos espíritos? Por exemplo, falando sobre o plano espiritual.
Mostrar para vocês que a forma que vocês entendem a vida não tem nada a ver com a forma que o espírito entende. Isso aí. Vocês acreditam que vocês são a causa primária do que fazem. Lá diz que Deus é a causa primária. Vocês acham que vocês têm o livre-arbítrio de agir à vontade. Lá fala que tudo é guiado, é quito antes da encarnação, é a partir do pedido do Espírito. Ou seja, todas essas informações deveriam se transformar numa verdade para vocês. E não se transformam. É a mesma coisa, você citou a Bíblia já diversas vezes. O ensinamento do Cristo, o ensinamento do Krishna, o ensinamento do Buda é a mesma coisa. Deveria servir como um guia para a vida de vocês. E, no entanto, vocês são cristãos e não se seguem. Vocês são muçulmanos e não seguem. Ser cristão não é levar uma correntinha com uma cruz. Ser cristão é seguir Cristo. E aí ele fala, não julgar. Primeira coisa que você diz, será que está certo isso? Acabou de julgar o próprio ensinamento. Não estou criticando, que como eu estou dizendo, o tempo inteiro, isso estava na programação. Não pode ser diferente. E você, se você conseguir assistir sua vida, você vai assistir isso. Você vai assistir a sua hipocrisia.
Isso é trabalho.
Se fizer, é o trabalho que está escrito de ser feito. Não foi você que fez. Porque você, humano, é a programação.
Mas é uma passagem que diz que digno é o trabalhador do seu trabalho.
Digno é o trabalhador do seu trabalho. O Epíteto. Porque o Epíteto trabalha. E o ser humano é o instrumento que o Espírito usa para trabalhar. Falar espírito e matéria. Ser, estar e fazer qualquer coisa só pertence à matéria.